A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar. Esse quadro que eu apresento dentro do nosso programa. Todos os finais de semana, na sexta-feira, a partir das 14 horas. E no sábado também tem o reprise a partir das 12h30, 12h40. E hoje eu estou aqui no município de Nova Esperança do Sudoeste, na comunidade do quilômetro 42, aqui é 40, 42, 38, os quilômetros como nós chamamos aqui. Estou na casa do senhor Natalino Nicoletti e da dona Rosa da Silva Nicoletti, que nos convidaram para esse papo na varanda. Quero agradecer aqui a minha amiga Magda Ruaro, filha do seu Aldo, que nos telefonou na Rádio Ampere, para a gente também bater esse papo com o seu Natalino. Estamos aqui juntamente com o seu filho João, e ele tem mais três filhas, a Zenaide, a Zenilde e a Zuleide. Aqui está conosco também a sua nora, a Leonilde, e a neta, aliás, a neta é a Leonilde, é isso? É. A Nora. Vamos repetindo aqui. Então, a Nora é a Leonilde, Vitti Nicoletti. E a neta, então, é a Marciana. Então, senhor Natalino, tudo bem, senhor Natalino?
Tudo bem.
O senhor nasceu aonde?
No Turvo.
Turvo é Santa Catarina.
Santa Catarina, no interior, né?
No interior de Santa Catarina. É. Turvo fica perto de onde?
Araranguá.
É Barriga Verde, então?
Bem Barriga Verde.
Bem Barriga Verde, que nem eu. Por isso que ele veio lá com charete, então. Como é que é o nome dos seus pais?
Cristóvão Nicoletti e Vitória Guiso.
E o senhor teve muitos irmãos?
Teve oito irmãos. Seis homens e duas mulheres.
É, e vocês moraram até que ano lá em Turvo?
Foi nos anos 50 e pouco, né? Lá em 55, por ali.
Daí vieram embora para cá?
Viemos para o Paraná.
O que que seus pais faziam lá? Do que eles trabalhavam?
Olha, o meu pai, ele no começo tinha bodega, daí vendeu afiado, se quebrou.
Ah, é?
Tinha terra boa, ele tinha bastante terra boa, daí tinha uma súcia com os irmãos de um engenho de farinha de mandioca.
Isso, uma tafona.
É, uma tafona, mas daí no inverno morria os cavalos de fome, porque, né?
Tinha.
É. E daí eles inventaram de fazer de tocado água. Mas não. Fartou ideia, né?
É.
Não deixaram um ladrão para a água ir embora. E deu enchente, estourou o açude e perderam tudo.
Perderam tudo.
É, daí deu isso ali, ó.
Viu? E daí vieram embora para cá. Por que vieram aqui para Nova Esperança?
Porque lá era banhado e daí plantava o arroz e não vinha por causa do mato. E não tinha veneno para matar, não tinha nada.
Tinha nada, né?
E nas lombas só dava aquela mandioquinha.
E o senhor me falou que o senhor tinha 11 anos. Vocês vieram para cá em 1955, fazem 64 anos.
Sim.
Não é? E vocês vieram direto para cá? Quem que indicou para vir aqui para Nova Esperança?
Não, nós já tinha parente aqui. É. Tinha os Bardini, os Matos.
São parentes do senhor Nico Bardini deles?
Tinha o pai do Nico, né?
Meus
tios. Daí tinha um tio nosso que aqui já morava aqui. Uhum. Daí nós viemos indicado por ele.
Muito bem.
Daí o falecido meu pai vendeu a terra e comprou aqui. Aquele ano não deu de vir para o Paraná por causa da chuva.
É da chuva.
Daí ficou lá. Aquele ano ficou. Daí o falecido meu avô disse: fizemos uma roça na minha terra e o ano que vem eu vou embora contigo. E fizeram, me deu a seca, matou o arroz, perderam tudo. Foram tudo para trás.
E o senhor me falou que são quantos irmãos? Oito?
Oito.
O senhor está entre os mais velhos?
Eu sou o segundo da turma.
Segundo. Sim. Chegou a estudar na escola lá em Turvo?
Foram para a escola? Eu estudava, tinha uma escolinha no Rio Cachorrinho hoje. Rio Aparecida.
Viu? E como é que foi essa mudança para vir de lá para cá? O que que trouxeram, o senhor lembra?
Trouxemos bastante coisa até. Veio três mudanças num caminhão, sabe?
Três mudanças num caminhão só.
Nós embarquemos lá numa segunda-feira, quebrou duas vezes o caminhão na estrada. Chegou em Pato Branco, pra cá de Pato Branco, quebrou de novo de tarde.
Vocês subiram a serra do Rio do Rastro, ali na tempo era só a estrada.
Serra
da Rocinha.
É. E daí em Pato Branco bardearam as mudanças para outro caminhão. Viemos até Beltrão. Lá na Cango, fechado, não deixaram passar mudança?
Sim, senhor.
Fiquemos até, antes de descarregar cedo, né? esperaram até de tarde para descarregar a mudança. Daí descarregaram, o caminhão veio até no campo da aviação, e daí nós viemos de a pé, pegamos o caminhão, viemos até na Torre do 30.
A pézito.
Não, de lá até ali viemos de caminhão.
Ah,
né?
De caminhão.
Dali o caminhão voltou, porque não passou um atolador. Daí nós viemos de a pé até aqui no meu tio.
É.
Só que a mudança que ficou em Belém, nós perdemos tudo.
Perderam por quê?
Porque roubaram daí, né? Tinha aquele tempo também, tinha algum que
também
passava
a mão. Que passava a mão, é.
E daí deu ruim, né? Daí,
e daí vocês vieram direto aqui pra próximo onde o senhor mora?
Sim,
hoje?
Sim, viemos aí, não, ali em Novo Horizonte.
Que é o Caveira?
É o Caveira, mas nós paremos, daí fazia uns 15 dias que nós estávamos ali no meu tio, que morava aqui. Nasceu a irmã, né, uma que está em Rondônia. Vê, naquela situação, uma mulher daquele tipo, uma semana na estrada. É uma ideia de gente também.
É,
né?
Sofrimento.
Sofrimento.
E vocês vieram, então, vieram aqui pelos quilômetros.
Sim, pelos quilômetros.
20, vieram pelos, sim, 30.
Por ali.
E muita gente morava aqui, seu Nicolete?
Tinha bastante gente que morava já. Tinha os Vargas, tinha bastante gente que morava.
E o seu pai comprou muita terra aqui?
45. Não, ele comprou 25 arqueiros.
25 arqueiros.
Ele, entre eles, compraram 40 arqueiros.
Eles quem?
O meu avô e o meu pai e um tio meu.
Sim, sim.
Mas daí, nessa época que daí meu pai vieram fazer roça, que voltaram lá, o tio que comprou uma terra que morreu. Ele deu um ataque na roça e faleceu aquele. Daí perdeu a terra que tinha comprado, pagou a metade e perdeu o resto. Né? Perdeu tudo.
E daí, era muito mato aqui? Como é tudo, que era aqui, senhor Nicolete?
Tudo mato aqui. Essa estrada aqui do 40, 42, aqui, 40, não tinha.
Aqui vocês passavam para ir para o lado de Ampérez, que tinha hotel, que tinha a ponte do Cotegipe aqui.
Tinha ali.
O que o senhor pode falar para nós aí?
Ali tinha um hotel, ali onde era do Torato, e tinha uma bodega forte ali no Sidório, Gulim. Ele tinha um caminhãozinho. E daí ele trazia o que sobrou da nossa traia de lá. E daí tinha
o transporte era tudo por aqui, ônibus, a estrada geral era essa aqui?
No começo não tinha ônibus, né?
Sim,
depois veio, depois começou a vir.
Mas quando começou a vir, começou a passar por aqui, né?
Sim. Ali onde ele mora tinha um posto de gasolina, né?
Ah, é?
Do Pedro Corá. É Pedro, velho Corá? É Pedro Corá, sim.
Pedro Corá?
Sim, tinha um posto de gasolina.
Posto de gasolina aí. Era um movimento aí.
Era bastante.
E vocês daí começaram a plantar o que aqui? Derrubar os matos, derrubar a mata?
Plantar milho, feijão. Plantava milho, não achava de vender. Dava. Era desse tipo aí, né?
Feijão plantavam também?
Plantava bastante.
Vocês chegaram a vender para o seu Aldo, para o Aro, aí na Nova Esperança? Porque ele me contou outro dia que saiu um caminhão lá da Nova Esperança e fazia toda a volta, pegando feijão, às vezes pegando milho, porco.
Eu, numa época que depois, eu vendi 3 caminhonadas de milho pro velho Aldo, numa pegada só, porque eu trabalhava junto com meus irmãos, junto, e daí nós colhia e vendia tudo junto. Sim.
Colhia tudo à mão e trilhadeira, como é que era?
Tudo a trilhadeira e a mão, braço. É tudo na munheca.
E daí, os seus familiares moravam aqui, seus pais moraram... Seus pais já são falecidos?
Sim, faz tempo já.
Faz tempo?
O meu pai faz 30 anos, né?
É.
E a minha mãe faz o quê? Uns 3, 4 anos. Minha mãe morou com 91
anos. 91
anos. É.
Aqui mesmo?
É, ali no Barra
Velha. Sepultados aqui, né?
Ali no Novo Horizonte.
Aqui no Novo Horizonte, aqui. E por que chamava Caveira e Caveirinha, o senhor lembra?
O Caveira história? Porque diz que acharam a caveira de uma anta dentro do rio.
É.
De certo, chumbiar e morreu, e daí deu nome.
E o mas Caveira hoje é Novo Horizonte.
Novo Horizonte. Mas isso aí é dos Vargas, né? Que botaram esse nome.
É. Mas daí Caveirinha, daí tinha uma outra caveira para cima.
É por causa do rio, né?
É por causa do rio. Viu? E vocês iam nos eventos onde tinha o que? Tinha igreja por aqui? Tinha alguma coisa?
Ou no não 45.
Tinha, nada?
Tinha igreja no 45, no Varandinha e na Ponte Nova. Tinha igreja. Daí fizeram a igrejinha aqui em Novo Horizonte, e daí começaram, sim, com um capitelzinho e foi indo.
Sim.
E eu participei de tudo aquelas igrejas.
Participou de tudo aí?
Eu não fazia outra coisa, quando fazia festa, achava espeto no mato para passar carne. Era o meu serviço.
Era cortar espeto aí, né? E na época a gente sabe que quem veio de Santa Catarina, inclusive chamava, na época pertencia a Enéas Marques,
aqui
né?
Beltrão, né?
A Beltrão, né? Beltrão. Não, nem Enéas, não era município
não,
ainda.
Beltrão.
E a gente sabe que os Barriga Verde, os Catarina, trouxeram muita charrete de lá, não era isso?
Tinha bastante charrete aqui.
É.
Só que na época não tinha aqui, fabricava ali, né?
Fabricava?
É.
O transporte era charrete ou o que que era?
Só charrete, né?
Só charrete.
E de a pé e de a cavalo.
Quando chegava na Esperança, amarrava o cavalo na...
É, num tronco.
Num tronco, né? E vocês iam fazer... Faziam compra aqui também na... na ponte do aqui na ponte no do
Cotidiano. Isidório, sim, mas daí ele saiu, né? Ele ficou pouco tempo aqui. O Isidório foi para a realeza. Daí...
Como é que era o nome dele que você falou?
Isidório Gulin era.
Gulin, da família
ele
Gulin.
Ele é cunhado do Carlinhos Sartori, ali dos 50.
Uhum.
Era daquela gente.
Ele tinha uma bodeguita aí. Uma
forte,
bodeguita.
Forte é a bodeguita dele.
E o senhor chegou a estudar aqui também ou aqui? Estudei. Aonde?
Ali numa escolinha, até era um moinho velho. Aqui, é. Fizeram, não deu ponto, daí fizeram escola, estudei ali.
Aonde? Lembra quem era a professora?
Era Dimas Sequinella. De Dimas Sequinella era.
E o senhor ia mais para estudar ou para comer merenda? Levava merenda?
Mas não ingestia merenda, se levava de casa só merenda.
Levava de casa, né?
É, não tinha. Uma batata assada.
Uma batata assada, um pedaço de pão com banha.
Sim, ia
assado
bem.
Dos dois lá. Era assim que funcionava,
era
né?
Era assim que funcionava.
O senhor estudou até que ano?
Terceiro livro só.
Terceiro livro.
Eu porque estudei até terceiro lá e repeti aqui porque o professor sabia menos do que eu. Era fraco o professor mesmo.
Tá certo. E daí os seus irmãos vieram morar tudo aqui por perto, daí vocês foram casando. Conta essa história para nós aí.
Não, os irmãos, até ali, né, ali no Barra Verde tem dois, um sorteiro e um casado, o mais velho.
Tá? Barra Verde é onde? Aqui?
No campo ali embaixo.
Ah,
na
aqui
casa de Novo Horizonte.
Ah, aqui na.
Daí um mora no Varandinha, casou com uma de lá. E o mais novo mora na Nova Esperança agora. E daí uma mora em Rondônia e tem uma irmã em Nova Esperança também.
Tá
tudo
certo.
Por aí.
Então tudo por aí.
Um tá em Joinville.
Joinville, Santa Catarina. E os bailes, as festas, os eventos, era onde aí, seu Natalino?
Mas faziam em qualquer casa, ali se reuniam e dançavam.
Fazia uma casa nova, já inaugurava com baile.
Sim. De vez em quando uma pisa de pau que dava.
Dava um rolo de cacete. Primeiro apagava os lampião porque não tinha luz, né? Era meio no escuro o negócio.
Uns brigavam, outros corriam no mato, né? Acordava desse tamanho.
Mas era divertido.
Ia bem,
era divertido, né? Aqui o pessoal vinha muito da região dos quilômetros, o pessoal de Francisco Beltrão, muita gente passava tudo por esse local, né, senhor?
Tudo aí, tudo por aí.
E o senhor conheceu a dona Rosa onde?
Aí em Novo Horizonte.
Aí em Novo Horizonte?
Nós estudávamos juntos na escola.
Ah, é?
É.
Ele já ficava de olho?
Ficava de olho, mas era arisca, não
é? Era arisca. Mas também o senhor de certo...
Num baile de uma cantadinha, ela saltou longe, daí desacorçoei, né?
Mas é que eram os pais dela que não queriam deixar
não,
o senhor.
Não, eu acho que era ela que não... não,
é. Não... Mas o senhor não era um bom rapaz?
Não sei.
Era um bom rapaz... Muito bem. Namorou muito tempo com a dona Rosa?
3 anos.
3 anos?
É.
Como é que foi esse namoro? Ia na casa, voltava?
Ia.
Na... Só de dia ou namorava de noite também?
Não, qualquer hora dava. Não era muito. Eu não era muito proibido, porque o pai dela gostava de mim.
Ah, eu tentava conquistar o sogro.
Quando eu precisava plantar uma roça, vamos lá buscar aquele rapaz que ele planta bem.
O rapaz é trabalhador. Vocês casaram em 18 de abril de 1970, já vai para 50 anos de casados, não é? Casaram aqui mesmo?
Inés Marques?
É. Era um sábado de manhã, de tarde, de noite?
Casei um dia só eu e o João Morguerotti, falecido. Hoje conheceu o João Morguerotti?
Conheci.
Casei um dia só. Ele,
um dia só.
Mas era primo, né?
Ah, era primo, o senhor João Morguerotti. Fizeram festa onde?
Ali na casa do pai dele.
É? E foram do que para esse casamento?
Nós fomos com um caminhão do velho Aldo.
Ah, seu Aldo. Seu Aldo tem história aí também, né?
O João foi com o jipe do Pedro Lopes.
É.
E eu fui no caminhão do velho Aldo. Agora a carcula não estava carregado o caminhão. Pergunta, não é que o velho Aldo não estava. Na Serra da Nova Esperança, que era por lá, o caminhão foi para o Sepo. O Mercedes não subiu.
Por causa do quê?
Por causa de muito carregado.
Muito carregado.
Estava que nem sardinha.
Do quê? De gente?
De gente.
Mas então foi um casório?
Mas dois, né?
Dois casamentos na hora. Muitas caixas de foguete também, porque...
Nem me lembro. Eu sei que eu não sorteio foguete.
É, mas teve baile, depois teve festa.
Deu baile de noite, né?
Fizeram baile.
Sim.
Depois que o senhor casou, morou próximo ao seu pai? Ou já fizeram um rancho de tábua lascada?
Ah, eu morei uns 20 anos ali. Só que eu morei 5 anos junto com meu pai. 5 anos morei junto com ele.
5 anos.
Eu tinha minha casinha feita. Sim. Mas daí o meu irmão queria casar também e não podia fazer casa. Eu tinha casa feita para ele. Ele me passou a bolsa.
Sim. Muito bom. Muitas histórias. 4 filhos. O João que está conosco aqui, onde nós estamos... fazendo esse papo na varanda com o seu Natalino Nicoletti, na casa dele aqui no quilômetro 42. E os filhos logo vieram após o casamento?
10 meses.
10 meses? Primeiro. Começou a vir um atrás do outro.
Só
perdeu um pouquinho pro meu pai, porque meu pai teve 15, né? O senhor, poucos, né?
11.
10, 11 filhos aí. Os vizinhos que moravam aí, o senhor lembra de alguns nomes que moravam aí?
Mas ali morava o Constantino, não, é o Constantino Zé, o Antônio, o falecido, né, o gratinho dele, dela, o Zeca, o Joãozinho, era bastante gente.
Bastante gente.
Família grande dos Matos, né, também, sim, dos Bardini.
E os Bardini, o senhor Nico Bardini, tinha uns que moravam lá no Varanda, né?
É.
Tinha uns que moravam lá. E o senhor poderia nos dizer também as pessoas que vinham para cá, muita gente vinha comprar terra, depois teve a revolta de 57, o senhor já morava aqui na revolta, né?
Sim, quer ver na revolta? Eu vou voltar um pouquinho para trás.
Sim, pode voltar, fique tranquilo.
Quando nós viemos ali, daí eu, para ganhar o papai, eu trabalhava por a boia com os parentes ali, fazer cachaça.
Cachaça.
É. Tinha um lambique ali.
Onde que era esse lambique?
Bem no encruzo do meu primo ali, na Carolina. Sabe onde mora a Carolina ali? Bem
mais
ali.
Ou menos.
É. E daí eu e um primo, segundo meu, cortava a cana e levava. Só que eles aceravam, porque a cana era morta da geada. Acerava a cana e queimava, daí nós cortava e fechava e levava e moía. E nem banho não tomava, de noite ficava com aquele macaco. Acho, porque,
né? Tomava banho uma vez por semana, só quando ia namorar, né?
Naquela época não tinha nada.
Viu? E daí trilhadeira tinha por aqui, se ajudavam, faziam mutirão, como era?
Não, no começo é tudo maiado a pau o feijão.
É?
Sim.
No Manguá?
Manguá.
Mas não era fácil, né? Quantos sacos vocês calculam que malhavam?
Né? Ah, mas não tenho lembrança. Eu tinha meu avô, o falecido meu pai, os dois falecidos. Eu tinha um tio, dois tios. E eu, o irmão, nós malhava em 6 numa leira.
Seis. Mas ele tem que cuidar, né?
Para não pegar um no outro.
Tinha que estar tudo controlado, né?
Tudo
como é que
redor,
funcionava?
Tudo em redor.
Aham.
Um ia afastando e o outro ainda ia em redor, malhando.
E o Valdemir tomando uma cachaçinha.
Eu acho que nem tomava, né?
Nem tomava. Depois, passava a peneira, ensacavam.
E daí vendia.
Daí vendia. Olha só.
Quando não tinha de trocar, troco de cebola, né?
Pois é. Na Nova Esperança tinha o quê? O Aldo me falou outro dia, o seu Aldo me falou que eles colocaram a bodega ali.
Só que
nos anos 64, 65.
Na época que nós viemos aqui, o velho Aldo não estava aí.
Não estava ali. Ele me falou.
Nós negociava aqui.
Aqui na...
Daí o velho Renoldo aqui, na bodega. Também...
Tinha muita gente 30, aqui, né?
Tinha. O 38 tinha os Gobi na época. Tinha bodega, né?
Tinha bodega
lá uma bodeguinha também, mas não era muito...
Bodega que você vendia o produto e depois acertava no final do ano. Ou comprava, né? Para acertar na safra, na colheita, não era assim que funcionava?
Faziam assim, né?
Fazia assim.
Só que naquela época não é que nem hoje. Hoje vai ali no mercado, tu faz um rancho com 30 dias. Na época não tinha isso ali. Não dá, era.
6 meses, né?
Ou não vendiam, né? Conforme
ou na safra.
Eu na safra.
Ou na safra, não vendia. Se o peão não fosse...
Certo, não ganhava. Não
ganhava, né, senhor?
Não recebia.
Não ganhava. Alguma história, assim, que aconteceu por aí, que o senhor lembra, assim, que dá pra falar, dá pra contar alguma coisa? Né?
História como?
Algum acontecido que... Aconteceu, porém, lembra de alguma?
Coisa ruim?
Pode ser coisa ruim. Coisa boa, coisa ruim.
Dizer história, me ajuda a ver o que eu vou poder...
Aconteceu alguma coisa aí, João?
Ruim. Ruim pra mim? Ruim pra mim. Aconteceu uma boa. Um irmão me pede um cheque, vou contar, e sobrou pra minha cabeça. O filho dele me botou na pior, daí sobrou pra mim.
Sobrou pro senhor?
Sobrou pra mim, daí.
Depois resolveu a situação.
Eu resolvi, porque ele fugiu. Não...
São coisas que acontecem na vida, né? E agora eu vou conversar com a dona Rosa um pouquinho aí também. A dona Rosa... Conversar um pouquinho com ela aqui, né? A neta parece que tá meio... Tudo bem, dona Rosa?
Tudo bem.
Como é que era o nome dos seus pais?
Antônio e Almir.
E ela nasceu aonde? A senhora nasceu aonde?
Lá no Turvo. Onde
no Turvo também. Também? Quantos irmãos a senhora teve?
Oito. Mas já tem 3 falecidos.
Irmã. E por que que vieram para cá? A senhora lembra?
Eu não me lembro.
Não lembra?
Não, não me lembro.
E a senhora tinha quantos anos quando vieram para cá? A senhora lembra? Tinha 6, 7 anos?
Seis, sete anos, eu me lembro do Verê.
Vocês foram morar no Verê?
Quando nós íamos de lá, viemos no Verê, daí dali eu me lembro. Que viemos numa carroça de cavalo.
Do Verê pra cá?
E passeamos dentro de um rio, eu caí dentro do rio ainda, me lembro.
Olha aí, quase.
E daí viemos morar aí, que ganhamos um pedacinho de terra de um... Nem era do tio Neco aquela terra, era do o seu Luiz Barçanello.
Sim.
Daí ele deu um canto assim para nós morar, daí moremos lá. Passemos muita crise também, contar tudo. Bastante. Desde que quando casei, eu também, eles eram muito pobres. Também fiquemos 5 anos juntos,
tá
passando muito. A minha sogra me ajudou, a minha mãe me ajudou muito. Quando eu engravidei desse filho, eu fui obrigada a desmanchar os lençol que eu tinha para fazer os panos para enrolar ele. Criei os 4 filhos naqueles panos daquele lençol que eu desmanchei.
Naquela época não tinha tal de fralda?
Não tinha nada.
Enfaixava, me lembro que minha mamãe enfaixava.
Enfaixava tudo, os braços, tudo.
Tudo enfaixado, não sei como é que nós não morremos.
Eu não sei como é que eu não matei tudo, apertado.
Pois é, eu também, pois enfaixava, não sei por que era aquilo. Para o umbigo não saltar para fora.
Bem apertado.
Eu entendo um pouco desse negócio também.
Foi criado assim também, garoto.
Eu também, porque a minha mãe criou, que nasceu 15 e 13, ela são vivos até hoje, graças a Deus, e 2 faleceram de pequeno, mas tinha uma tal de cegonha que trazia lá em casa. O senhor foi a cegonha ou foi no médico?
Não, 3 foi em casa, e a última daí foi obrigada a ir para o hospital.
Foi para o hospital daí.
Foi cesárea. Essa Zenaide, essa tive só eu e Deus em cima da cama. Com ela.
E a senhora lembra a parteira que vinha atender?
Me lembro.
Quem era?
A dona Bardina, mas é falecida. Ela que veio atender de tudo eles. Dele, que foi o primeiro, daí da Zenilde, daí da Zenaide, mas quando ela chegou, a nenê estava berrando lá
eu
na
cama. Tinha saído.
Gritei com ele que corresse lá no quarto, ela estava esperneando e chorando.
Olha.
Daí a minha sogra, eu morava junto, né? Daí veio, daí foram chamar uma vizinha que morava pertinho, então é falecida, era Isa o nome dela. Fiquemos com a madre, ela me ajudou ali. E daí a última, daí deu problema, né? Daí foi, eu tive Inesmar, que aqui nem tinha hospital.
Aqui não tinha hospital
não,
aqui,
né? Não tinha. Mas fui pro hospital com os paninhos que criei os outros. Não tinha, não sei se não tinha, porque a gente não podia comprar, né?
Na época era assim, era tudo em casa, né?
Era tudo em casa, era tudo enrolado nos lençol, nas... camisa da velha que não vestia mais.
E fazia um brodo, eu gostava dos brodos que eles faziam pra minha mãe.
Mas era muito gostoso, eu também comi muito daqueles brodos.
Muito brodo.
Brodo.
Vinha umas vizinhas lá e fazia o brodo pra mãe.
Aproveitava e comia um pouquinho,
né?
Eu gostava de sair com a minha mãe, visitar as mulheres pra comer um pouquinho daqueles brodos.
E a senhora chegou a estudar aqui, a senhora foi pra escola?
Eu fui, mas estudei muito pouco, eu sei muito pouco, assim, até o... Segundo ano que fala.
E a senhora trabalhava na roça também?
Na roça também.
O que a senhora fazia na roça?
Que nem ele, plantava milho, ajudava... Né? Não que plantava, ajudava a limpar, ajudava, né? Que era tudo na enxada, colher milho, desfolhar cana para fazer melado.
Fazer melado, isso aí.
Socar arroz no pilão.
Socar arroz no pilão, é verdade.
Quando era sábado, eu tinha de socar uma piloada mais para domingo. A lenha, era bastante homem, mas nenhum se interessava cortar. Eu tinha de ser no machado. É verdade, e tanto os meus irmãos que nem os cunhados.
Meio preguiçoso.
Quando eu tive aquele ali, eu tive ele sexta de noite... Sexta de tarde eu cortei 5 balaios de lenha, mas junto com esses marmanjão aí.
Mas que barbaridade. Se fosse hoje, eles iam pra cadeia.
Mas ia pro pau, só que a gente era muito bobinha.
Muito
botei,
bom.
Botei em pé, eu vou junto, porque... E eu ficar bem fica sentadinho.
Mas...
É, e eu trepada lá, com aquela barrigona lá no Sanjique.
Eu acho que é bárbaro. Se fosse hoje, eles iam tudo pra cadeia.
É, eu acho que...
a tal de Maria da Penha, lei Maria da Penha.
Mas isso aconteceu comigo. Mas não só na casa da minha sogra, na casa do meu pai também. Eles eram muito preguiçosos.
A senhora...
No sábado, eles iam tudo pra bodega. E eu ia socar arroz e cortar lenha.
Cortar lenha, muito bom. Essa é boa, viu, dona Aura?
Ele não me deixa mentir, ele tem que confirmar.
É, né? Vai confirmar depois.
Ele confirma, né?
É. De que religião assim?
Ah, porque eles não paravam em casa no sábado de tarde, né?
Eles eram meio corriqueiro,
Corriqueiro, jogar bola, né?
Jogar bola ou correr algumas prendas?
Quem sabe, né?
Só Deus sabe, né?
Sim, né? Porque eu ficava em casa.
Só Deus sabe, né? Existia só jogar bola, fique
tranquilo.
Naquele
tempo, quando a mulher era grávida, meio se escondia, né?
Ficava dentro de casa.
Ficava dentro de casa, escondida.
Muito bom o papo com a dona Rosa aqui. A senhora de que religião é?
Eu sou católica.
Católica. A senhora tem um santo, uma santa protetora, que a senhora reza mais por uma santinha e pelo um santo. Qual é?
Nossa Senhora Aparecida e São Rafael.
Nossa Senhora Aparecida?
E São Rafael.
São Rafael por quê?
Porque ele é o padroeiro da nossa igreja, ele é um santo que diz que é muito das doenças, Eu sou muito devota.
Aqui no,
Não, 40.
Aqui
do 40? Tenho aqui São Rafael.
São Rafael aqui.
E a Nossa Senhora Aparecida. Sou muito devota.
Muito devota, Nossa Senhora Aparecida e São Rafael. E a senhora é feliz?
Muito feliz.
Muito feliz.
É, sou bastante doente, mas eu sou feliz.
Sim. É, 4 filhos, 3 meninas e o João, que está conosco aqui. Né? Só uma que não mora próximo aqui, os demais moram todos aqui. Facilita aqui o convívio da família, então, né?
É.
Tem 8 netos, essa aqui a senhora me disse que é...
Ela é adotiva, mas eu tenho ela que nem neta.
Que bom,
ela ficou até meio dia comigo, ela que me limpou tudo, a casa.
Olha que maravilha, que idade ela tem?
11
anos, que beleza. Está estudando aonde? Nova Esperança.
É Nova Esperança, mas agora ela não está na aula porque parece que estão de greve as professoras.
É, uma greve, não sei se vai continuar ou vai...
Parece que não tem aula.
Não sei se vai continuar ou vai parar. O senhor tem saudade de alguma coisa? Tem saudade do quê?
A gente tem saudade da mãe, do pai, né? Que não veja mais, né? Que são falecidos, dos irmãos. Fez 2 anos agora, dia 17, que morreu a minha irmã. É bem mais nova do que eu.
Dona Rosa, muito obrigado por a senhora contar um pouco da história, principalmente contar que a senhora cortava lenha e os homens ficavam olhando. Acho que é bárbaro, né? Hoje não tudo pra cadeia.
É, mas eu falei pra ele, eu digo, mas ele vai vir aqui, muita gente vão ficar sabendo, porque daí, eu disse, porque não adianta contar, né? Os outros não acreditam. Eu disse, mas assim eu vou contar.
E ele
não acreditava. Eu digo, mas então tu vai ver se eu vou contar.
Vai contar muito bem. Muito bom, nosso papo na varanda é pra isso, é pra alegar as pessoas. Muito obrigado por a senhora nos receber aqui na sua casa, certo?
E obrigado por você vir aqui também.
É, a gente sempre vai, eu gosto muito disso, né? Aliás, no passado a gente vinha nos quilômetros aí passar filme, fazer show RA, fazer brincadeira com as crianças, com as mães. Eu fico muito feliz porque é o maior patrimônio que a gente tem. É conhecer as pessoas, se dar bem com as pessoas, isso é muito bom.
Muito bom,
é
muito bom. A gente não...
Só que agora os vizinhos de vocês estão meio longe aqui, né?
Só que nem nós temos um vizinho aqui embaixo, daí o filho aqui, depois é tudo longe.
Tudo longe,
né? Só fazenda.
Ah, o seu Aldo Ruaro comprou quase tudo aqui, né? Fazendeiro.
Esse medo que eu passo aqui nesse buraco agora depois desse roubo que deu aí.
Roubaram uns bois, seu Aldo.
E a gente toca ficar meio sozinho, que nem hoje que ele saiu, né?
É verdade.
Muito fácil.
Tá bom, muito obrigado. Um grande abraço para a senhora e muita saúde.
Ah, você também, um abraço.
Bom, agora vamos terminar o nosso bate-papo na varanda aqui então, que o Natalina é um homem que não cortava lenha, hein?
Não sei.
É verdade?
Pior que era, eu acho, né? Mas é que eu não ia nas bodegas, eu ia pra roça, né? Daí ela me entregou, mas ela também não falou certo.
Vamos fazer uma...
Vou falar, posso falar?
Pode falar,
não.
Pode falar.
Ele não ia, no estado de tarde, lá, ninguém trabalhava. Não, ficava por casa. Bodoque, espingarda lá pras capoeiras, Armando Ripuca.
Armando Ripuca, dá certo. Vem contar a verdade.
Eu acho que vai, ela tá conversando demais.
Eu não sei, aí vocês se viram depois que eu saí daqui, né? Depois que eu saí daqui, João, daí vocês vocês virem por aqui. É uma brincadeira, mas é uma brincadeira sadia.
Mas,
não, conta vocês só. Com tudo isso que o senhor não ajudava a cortar lenha, 50 anos de casado.
Se gostar muito.
Se gostar
demais.
Isso é bom, né?
É bom.
E com certeza vai fazer uma festinha quando fazer 50
anos. Mas não sei se dá.
Como é que tá a saúde?
Mas tá mais ou menos, não tá muito boa, mas tá bom.
E o senhor de que religião é?
Católica.
Católico. E qual é o seu santo ou a santa que o senhor tem mais
fé? É o mesmo que ela botou, São Rafael e Nossa Senhora Aparecida.
São Rafael e Nossa Senhora Aparecida. Aqui vocês vão no culto aqui, só ali no 40.
No 40.
O senhor também deve ter participado de diretorias aí, nas igrejas, ajudando a construir.
Olha, eu não tenho bem lembrança, mas só na diretoria, eu acho que é quase 20 anos que eu sou em diretoria, tanto em Novo Horizonte que nem aqui. Agora eu tô fora, agora sou só da equipe da liturgia, o coordenador da liturgia.
Ah, o senhor canta lá?
Canta um pouco.
Pois é, na época realmente tinha muita gente nas comunidades, e eu me lembro assim que a gente vinha aqui nessa região aqui, era cheio, era lotado.
Era bem bastante lotado.
Tem bastante amizade?
Sim, com todo mundo.
Com todo mundo. Isso que é a coisa mais importante que tem.
É a melhor coisa que tem.
Você sair de cabeça erguida, conhecer todo mundo.
É bom.
É muito bom, né? Bom, e nós vamos tocar duas músicas que o senhor gosta de ouvir. O senhor pediu Semente do Amor, com Lady Laura, para a esposa. Pediu o Livro da Vida, com Craveiro e Cravinho, também no nosso Papo na Varanda. E o senhor gosta de música sertaneja, música gaúcha?
Eu cantei no programa teu também.
Cantou?
Cantei umas quantas vezes.
É. Cantava com quem?
Com meu irmão, Antoninho.
Olha só.
Eu tava bom de ir na Ponte Nova domingo, mas não sei.
Vamos lá. Domingo tem a festança na Ponte Nova, vamos estar lá. Não é? Vamos lá cantar uma música então.
Era bom se eu pudesse ir.
O Adão Gaiteiro mora aí por perto?
Mora perto.
Então faz uma caravana e vão lá. Pega o Fuscão e o Fusca vai até lá tranquilo, né? Tá meio feio, hein? Mas vai, né?
Ele acostuma, velho.
Mas ele já tá acostumado.
Você tá acostumado, né?
Eu acho que eu desci lá.
Tá caindo o para-choque ali, mas eu acho que não tem problema, não.
Não, mas não cai.
Aguenta pra ir na Ponte Nova e volta.
Ele não cai.
É brincadeira, o Fuscão é bom, é o Fuscão Preto aí. Esse é o tal do Fuscão Preto, né?
É o Fuscão Preto.
Tá bom, obrigado meu amigo João aí, que é o filho, que mora perto aí. Tudo bem? Quer dizer alguma coisa, João? Morando perto dos pais aí.
O que eu tenho? Sofrido foi eles, né? Nós é sofrido, mas já tá bem alinhado. Não tenho o que falar.
Muito obrigado aí. Fico muito feliz de estar na casa de vocês aqui, gravando um pouco da história, porque todos nós temos um pouco de história na vida, né?
É isso mesmo, é isso aí.
E o mais velho sempre que sofre mais, né? É que nem eu sou o mais velho da família, eu que tinha que pegar na ponta do eito aí, né? Muito obrigado, então, a família, a Nora, né? A neta, o senhor Natalino, a dona Rosa, que nos receberam aqui. Vou mandar para quem essas músicas aí, então, senhor Natalino?
Essas músicas aí vamos mandar para as comunidades aqui perto, que Varandinha, 45. Eu tenho amigo por tudo, né? 40, 38, Ponte Nova e lá no Ampério também.
Os Encolete de Ampério e o Nico, pessoal, são parentes ou não?
Eu e o Nico somos primo segundo, eu acho.
Primo segundo?
Não. É?
Tem a família Encolete, né?
Terceiro e o
Nicolete.
Aquele Encolete ali, eu projei com ele, somos parente de bem longe. Mas
com certeza. Família maravilhosa também, né? O Nico mora na Água Boa Vista, tem outro que mora. Não é? Na cidade, família grande também, né, que mora em Ampere. Vou mandar para todo esse povo, então.
Todo povo.
Por que o senhor gosta dessa música Semente do Amor, com a Lady Laura?
É bonita.
Bonita?
É bonita.
Eu sempre procuro tocar essa música.
Eu gosto da minha velha, então tem que cantar isso aí.
Tá apaixonado, hein? Apaixonado.
De vez em quando dá umas briguinhas, mas ela é brava, eu saio, daí se ela é brava, eu saio de novo.
Sai e volta logo também, né? Tá bom. E daí Livro da Vida, do Craveiro e Cravinho, outra dupla bem antiga também,
Bem antiga, essa música é bonita, né?
É bonita.
E oferecer para todos os amigos, né?
Todos os amigos aí, eu agradeço aí, porque
e
o pessoal...
Rádio Ampere também.
O pessoal aí na região ouve muito a Rádio Ampere, né, senhor Nicolete? Graças a Deus, né?
Que bom. É a rádio que eu escuto.
Escuta, né? Qual é a rádio que tu escuta? É a Rádio Ampere. Muito bem. Meus amigos, nós vamos encerrando então o nosso Papo na Varanda. Você acredita que nós falamos mais de meia hora, quase 35 minutos de fala? Foi bom? Ficou alguma coisa que nós não... Claro que tem mais coisa,
tem
mas às vezes
coisa,
não lembra.
Tem mais coisa, a gente não lembra, né?
Não lembra, né? O senhor me disse que tem um problema no coração. O que aconteceu no coração? Tem o quê?
É uma falha, um assopro. né? Toma sopro, que daí... Mas não dói, não sinto dor. Só sinto canseira.
Ah, né? Não pode trabalhar, então.
Um pouquinho eu trabalho. A turma não quer, mas eu sou teimoso.
É, tem que tomar cuidado esse negócio aí, né? Mas a gente deseja pro senhor e pra família toda muita saúde aí. Tá certo, senhor Nicolino?
Tá bom, tá bom.
Meus amigos, hoje mais um Papo na Varanda, que eu faço com muito carinho aqui na Nova Esperança do Sudoeste, aqui no quilômetro 42, né? Na casa do senhor Natalino e da dona Rosa Nicoletti, que nos receberam com muito carinho, nós agradecemos. Deixamos então Semente do Amor com Lady Laura e depois, senhor Marcelão, Livro da Vida com Craveiro e Cravinho. Um grande abraço a todos, obrigado a todos que gostam de ouvir nosso Papo na Varanda e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Levantei um dia cedo, muito triste, aborrecido. Sentei na porta do rancho, dei suspiro dolorido. Imaginei a minha vida, quanto eu já tenho sofrido. Franqueza, naquela hora eu fiquei amargurado. Abri a folha amarela do livro do meu passado. Hoje são as folhas mortas pelo vento carregado. A gente nasce no mundo, goza até uma certa idade. Quando tá nos 20 anos, linda flor da mocidade. A vida é uma rosa aberta, cheia de felicidade. Depois tem o casamento, cabelo já vai pintando. Parece arruga no rosto, a marca do desengano. O prazer belo da vida, devagar vai se acabando. Os anos correm, não para, os fios já estão criados. Fizemos nossa missão, cumprimos o dever sagrado. É o fim do livro da vida, que o destino traz marcado.
A semente brotou, se alastrou pelo meu coração. Uma imensa paixão tomou conta de mim. Da semente que você plantou, nasceu esse amor que não tem mais fim. Você é meu castelo de sonho, a minha encantada estrada colorida. O meu sol, minha estrela de ouro, vida. Os seus olhos tão belos e claros, eu sempre comparo dois lindos cristais. Você é o ar que respiro, meu bem, te admiro, te amo demais. Realmente eu já não suporto um dia sequer ficar sem te ver. Esse amor é um doce castigo, meu bem, não consigo viver sem você. Em seus braços me sinto feliz, vivo a cada momento. segundo que Deus fez o mundo somente pra nós.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.